A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos.
Nesse primeiro domingo de 2024, queremos começá-lo expressando a Deus toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Que é como o pastor costuma fazer sempre aqui, não é isso? Mas não é só por isso. Por ser Deus soberano, acima de tudo e de todos. No céu, na terra, por todo lugar. Expressamos também gratidão por nos abençoar com toda sorte de bênçãos. E nos dar vida, saúde, salvação, dons, ministério. E suprir todas as nossas necessidades. É isso que tem acontecido conosco. Por todas essas maravilhas, entendemos ser oportuno e fundamental, nesta hora, renovarmos o nosso pacto com Deus, a nossa aliança com Deus. Porque com o passar do tempo, parece que a gente vai se esquecendo que um dia nós abraçamos a fé. E como foi gostoso aquele momento. E nós pensávamos que aquilo ia durar a vida inteira. Mas nem sempre isso acontece. Então, por isso, essa chance agora de manhã, tá bom? Precisamos dar a primazia para Deus. Foi isso que o pastor pregou aqui, nos dois cultos de manhã e de noite. Ele diz, buscai as coisas lá do alto. Não das coisas que são da terra. Ele disse, se nós darmos o primeiro lugar para Deus, todas as demais coisas, Ele vai acrescentar. Então vamos fazer isso. Devemos ter sempre a consciência de que é Ele, e somente Ele a causa do êxito alcançado no particular e no coletivo. Todos nós aqui temos bênçãos para contar. E o conjunto da obra é a igreja também, né? Mas vamos então reconhecer que isso é dádiva, é presente de Deus. Todos nós somos cooperadores de Deus. Ele é que é o titular, Ele é que é Senhor. Só que para isso nós temos que abrir a guarda, abrir mão e viver na dependência dEle, tá bom? Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. Quero ler aí os versos 4 e 5. Todo esse capítulo 15 é importantíssimo, né? Porque Jesus está dizendo aí que Ele é a videira verdadeira e o Pai é que é o agricultor, né? Então os ramos têm que estar ligados na videira, que é Ele. E ele no verso 4 e 5, ele diz assim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Podemos completar juntos? Porque sem mim nada podeis fazer. De novo? Porque sem mim nada podeis fazer. Obrigado. Porque dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas. Não paira dúvida alguma de que somos ovelhas do Senhor. Portanto, não há lugar para orgulho, vaidade, nem tampouco para ingratidão e autossuficiência. Em tudo nós dependemos de Deus. Graças a Deus, temos sido muitíssimos abençoados. Mas um momento só, uma simples dor de cabeça, a gente já desaba, né? Será que isso tem coisa, consequências maiores internamente? Ou nós não sabemos. Então, de fato, nós dependemos do Senhor. Então, digo aqui, não há lugar para autossuficiência. Muito pelo contrário, devemos nos manter dependentes do Senhor. E essas palavras que lemos aqui, quando João interpreta as palavras de Jesus e registra no seu Evangelho, e como já ouvimos em outras, né, ocasiões, João foi escrever o seu Evangelho já quase lá na virada do século. Então ele foi um dos últimos a escrever. Ele compilou tudo, viu tudo, viveu tudo para depois escrever. E ele coloca aqui pérolas, meus irmãos, que nós não podemos ignorar em tempo algum. Muito pelo contrário, precisamos estar recorrendo a essas passagens para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor, para podermos caminhar bem. Aqui no mundo, meus irmãos, não está tudo a favor, não. Cada dia que passa, e nós vimos agora esse final de ano, cada catástrofe, né? O nosso presidente nacional, pastor Luiz César, tirou o mês de dezembro e janeiro, parte do janeiro, para visitar a filha missionária lá no Japão. Ele e a esposa dele foram lá visitar a filha. O que aconteceu lá? Terremoto, né? E ele respondendo indagações aqui do Brasil, preocupado, e aí, atingiu, não atingiu, como é que foi? Ele falou assim, não, aqui foi só 3.0. Então não houve estrago. Mas o coração saía pela boca. Por quê? Porque tremia, meus irmãos. É parecendo que você está com labirintite. Já teve isso? A terra roda, né? Gira com você, você não sabe o que fazer. Foi o que ele experimentou lá, né? Ele saiu para um passeio, uma visita, e de repente, né, enfrenta essa dureza aí, tá bom? Pensando nesses dois versículos aqui, que eu não vou repetir a leitura deles, é o seguinte: Jesus é a causa por termos acesso à presença de Deus, é Ele que abriu o caminho. Antes não tinha essa porta aberta e esse caminho, então Ele agora constituiu isso para nós, né? É por meio dEle que somos aceitos como filhos de Deus. Quem recebe a Jesus tem agora Deus como seu Pai. E pelo novo e vivo caminho, você chega à presença de Deus. E você agora tem acesso às bênçãos que Deus tem para os seus filhos, que não são poucas, tá bom? É no nome dEle, isto é Jesus, na autoridade dEle, Jesus, no poder dEle, Jesus, e na dependência dEle, que chegamos até aqui. Alguns não chegaram. Alguns, nas últimas horas, nós vimos aqui familiares dos nossos irmãos aqui que foram chamados antes, né? Já estão lá com o Senhor. Mas nós estamos aqui. Enquanto estamos aqui, temos compromisso com Deus, né? Jesus diz: permanecei em mim. E Ele dá razão. Os ramos que não estão ligados à videira não têm a menor possibilidade de produzir frutos. Nós sabemos disso, tá? É imperativo que os discípulos de Jesus possam seguir essa instrução dEle, permanecer nele. Ele é que é vencedor. Nós, para sermos, precisamos estar ligados a Ele. Se nós nos desligarmos dEle, perdemos a chance de continuarmos vencendo, tá bom? O propósito principal do uso da alegoria da vinha é salientar a importância da dependência dos discípulos em relação a Jesus. Nós somos dependentes dele, não tem como ser diferente, se queremos viver vitoriosamente. O ramo não tem capacidade de produzir fruto de si mesmo. Ele precisa estar ligado à videira, coisa bem óbvia, que é responsável por dar-lhe os nutrientes que são necessários para ele produzir. De igual forma, os discípulos precisam estar ligados a Jesus, a videira verdadeira, para que possam dar frutos. Consequência bem lógica uma da outra, nada de excepcional, tá bom? Verso 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Essa é a lógica que Jesus estabeleceu aqui, que é bem clara para todos nós entendermos. O ramo fora da videira não tem vida, não produz frutos. Do mesmo modo, os discípulos que não permanecem em Jesus não terão vida eterna e abundante. Uma coisa é consequência da outra. Como não produzirão frutos? Pois estão sem o Pai e o Filho. Sem o Pai e o Filho, nada feito. Quem permanece em Jesus recebe dele a vida que flui dele, e são capacitados para dar frutos. Jesus foi bem didático aqui ao falar e mostrar algo que era bem claro na mente e no coração daqueles que estavam ouvindo ele, e daqueles que depois iam poder receber esta palavra, e entendê-la e vivê-la. É assim que é, né? Então, nessa manhã, nós estamos repetindo isso aqui para que fique claro para nós qual é a aliança, qual é o pacto que nós estamos renovando com Deus. É, de fato, vivermos mais para o Senhor do que para nós mesmos. Porque vai beneficiar nós mesmos. Nós mesmos que seremos beneficiários disso. Quem permanece em Jesus recebe dele a vida que flui dele, e são capacitados para dar frutos. Ainda devemos seguir os seguintes exemplos, vou apresentar alguns exemplos, que vai ficar mais claro ainda na nossa mente, o que fazer e como fazer. Primeiro exemplo que eu trago aqui, João Batista disse lá, João 3:3, convém que ele cresça, e eu diminua. Vamos de novo? Convém que ele cresça e que eu diminua, né? Essa foi a palavra de João Batista, não o apóstolo João, João Batista. Eu digo aqui, para ele não foi difícil dizer e agir assim, porque ele era cheio do Espírito deles do ventre da sua mãe. Um caso excepcional, né? Foi o único, né, que nasceu dessa forma, ainda na velha aliança. João Batista tinha consciência de que era apenas o amigo do noivo. Lembram o que ele falou? O Senhor Jesus, ele é só amigo. Seus discípulos estavam preocupados porque a popularidade dele estava se esvaindo, João Batista, e a de Jesus crescendo, né? Aquele que o Senhor batizou, agora o pessoal está correndo atrás dele e o Senhor está ficando para trás. E aí? Né? Ao invés de ficar enciumado, ele trata de direcionar a glória para Jesus. Ele entendia que deveria ser assim. Todos nós também, como discípulos do Senhor Jesus, precisamos seguir esse exemplo de João Batista. Porque ele sabia que a parte dele estava cumprindo fielmente, estava acabando. E Jesus é que tinha que agora começar a crescer diante das pessoas, não é mesmo? Jesus tem nos dado tudo de que precisamos para brilhar nas trevas, a luz do Evangelho, não nós, mas a luz do Evangelho, as boas novas, visando alcançar mais e mais pessoas para Jesus, né? Esse é o nosso alvo, e devemos fazer isso aqui, ali, acolá, ao redor do mundo, né? Onde Deus permitir que a gente possa ter essa influência. E como eu anunciei no começo, eu quero agora tratar agora, onde é que a Igreja do Bosque está? Vocês estão aqui debaixo de quatro paredes aqui, né? Entre quatro paredes, mas não é aqui que a igreja está, aqui está parte da igreja, tá bom? Aí você é Bosque para brilhar nas trevas, levar a luz do Evangelho, a igreja Icé Bosque tem feito assim por meio de sua obra missionária, que sustenta obreiros aqui em São José dos Campos. Nós temos aqui a nossa Jerusalém, lembra de Atos 1:8? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Nós temos aqui a congregação do aeroporto com o pastor Zé Carlos e os irmãos ali. Meus irmãos, se faz tempo que você não vai lá na igreja do Bosque, que é filha nossa, dá uma passada lá, marca um dia para ir lá. Depois que a igreja abraçou aquele campo lá, é outra igreja. Ela ganhou vida nova. E agora, né, eu estava vendo o Zé Carlos, agora tem telhado novo também, né, Zé Carlos? Então é outra igreja, não só internamente, a estética, a beleza, a limpeza, o que ganhou ali de mais coisas para se apresentar como uma igreja que está preparada para receber pessoas, mas também pessoas novas que chegaram ali, tá bom? Então nós temos a nossa Jerusalém lá, pastor Idelfonso na capelania, o Éden Lar, que cuida de 200 crianças, meus irmãos, é outra obra que nós precisamos conhecer melhor, né? E é pessoas da periferia, que ela dá não só ensino, mas muitas vezes ela dá rumo para a vida delas, e ela dá orientação também cristã para essas crianças. Às vezes é a única coisa que elas conhecem, aquilo que é dado ali. Os Gideões Internacionais, que estão aqui, os irmãos aqui da igreja aqui, que distribuem aí os Novos Testamentos aí para hospitais, para unidades militares, hotéis, né? Escolas. Então, por favor, vamos apoiar esse ministério. Mas a igreja já faz a parte dela também, né? Para essa organização missionária, tá bom? Então, essa é a nossa Jerusalém. No Oeste Paulista, nós temos o pastor Wagner e a congregação de Araçatuba, que está preparada agora, meus irmãos, depois de anos e anos de investimento, para caminhar sozinha em breve tempo. Mas é outra igreja. Quando você chega, nós estivemos lá em setembro e vimos lá, coisa linda, maravilhosa, uma igreja muito bonita para poder servir ao Senhor, tá bom? E agora abraçamos Guararapes com o pastor Adriano. E esse final de semana ele deu um presente para nós, né? Quem teve acesso às fotos, Silas, separa para nós à noite passar essas fotos lá da congregação, tá bom? Precisa ser agora, à noite. Então ele deu também uma repaginada lá, para poder ficar mais, aspecto visual, atrair as pessoas, né? Às vezes a pessoa passa, vê uma porta enferrujada, né? Lascada, ela não vai entrar, né? Então, por favor, graças a Deus que o Adriano viu isso e já fez. Então esses dois campos, Araçatuba e Guararapes, é a nossa Judéia, tá bom? Agora, em várias outras partes do país, nós temos a nossa Samaria, ou Samária, tá bom? Então, vou citar aqui, ó, a Anne Priscila trabalha com os quilombolas lá em Arapapuzinho, lá no Pará, lá num recanto, lá bem afastado, entendeu? O pastor Rubens e a Beth, que apareceu aqui, eles estão em Pernambuco e Piauí, trabalham com sertanejos, entendeu? Então ele também está lá evangelizando esse povo. O Denis e Rebeca, que são missionários há quase 30 anos ou mais, não sei, eles estão lá em Boa Vista, são obreiros e asas de socorro. Fazem viagem ali para atender os campos que tem ali indígenas, não só para levar missionários, mas a levar mantimento, muitas vezes, medicação, né? Então, tudo isso é feito ali, através desse casal aqui, tá bom? Quarto e último, em muitas partes do mundo, nós temos então Manzaíra e Rosana em Angola, Gil e Marlene em El Salvador, Missão Portas Abertas, a Janela 1040, Al Rashid, não vou dizer onde, mas os irmãos sabem onde é, Edivânio, Portugal e também incursões na África, tá bom? Então, a Malu, que acabou de falar aqui, lá no Camboja e Nepal, então esse representa até os confins da terra. São os nossos missionários. E a pergunta que não quer calar é o seguinte: quem você espera encontrar lá no céu? Quem? Alguém que você ganhou para Cristo? Alguém que você evangelizou? Deixa eu dizer para você, você vai encontrar muitos, não são poucos, muitos, que você não vai reconhecê-los. Você nem tem ideia quem são. E eles vão chegar e dizer: olha, irmão Clara, muito obrigado, você me ajudou a chegar aqui. Eu? Sim. Lembra quando vocês oravam lá pelo meu ministério? A Malu, por exemplo. Ela está ganhando almas lá. Nidovaldo, lá em Moçambique, está ganhando almas lá. Quem está sustentando ele? Grande parte é a igreja aqui. Então, meus queridos, não é tempo de baixar a guarda. Pelo contrário, agora sim nós precisamos redobrar o nosso investimento na obra missionária, que é representado pelas orações, mas também pela contribuição. Se você ainda não fez, ainda é tempo. Lá no final tem muitos desses ali ainda, e pelo que eu recebi de informação, esse final de semana, o que já está assegurado que vai entrar, não é suficiente para manter em dia os missionários que temos. Então, certamente que a igreja aguarda que aqueles que ainda não fizeram seus compromissos possam fazê-lo, tá bom? Porque eles são fundamentais. Essa igreja mantém esse critério de manutenção da obra missionária há 27 anos. E nunca houve nenhum tempo, nem na pandemia, que pudesse ser interrompido. Então será agora, não é mesmo? Então, por favor, não esqueçam disso. Eu falei de João Batista, agora eu quero falar de Maria. Maria, quando recebeu o anjo Gabriel, ela teve aquela orientação, né, que veio lá da parte do Senhor para ela. Ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Para fazer essa declaração, ela foi agraciada por Deus recebendo o anjo Gabriel, enviado da parte dele, de Deus, para lhe revelar a sua exponencial missão, ser a mãe do Salvador, o Senhor Jesus, né? E nós sabemos como foi, não preciso eu repetir aqui, esse final de ano nós falamos muito sobre isso, como é que ela concebeu, né? Mas Maria foi alvo de honra sem paralelo, mas também teve de pagar alto preço. Às vezes nós olhamos só o lado da bênção, né? Não olhamos o lado do sacrifício. Para ela não foi fácil suportar os altos e baixos da trajetória de Jesus, que o levou a sofrer a rejeição do seu povo, o ódio e a oposição, e morrer numa cruz. Até que ela o visse ressuscitado e ser glorificado, passou maus momentos, não é isso? Qualquer mãe passaria. Não podemos negar que ela foi aprovada como mãe de Jesus, dando exemplo para o filho, assim como o filho foi exemplo para ela. Terceiro e último exemplo que eu trago para nós. Daniel, lá no livro dele, no capítulo 1, verso 8 e 9, nós vimos ali que ele tomou uma decisão. Como é importante a gente tomar decisão na vida, decisão certa, né? Ele não queria se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso ele chegou lá para o chefe lá da, que cuidava dessa área lá e pediu para ele: olha, eu não quero, por favor, livra nós disso aqui. E ele recebeu a aprovação daquele chefe ali, né? Gente, quando eu olho para Daniel, diz que ele chegou lá com 15, 16 anos e ficou mais de 80 anos ali. O que aconteceu com Daniel? Ele não abriu mão da sua honra, da sua, seu compromisso com Deus, e ele viveu ali, deu exemplo ali, mesmo em meio a reis pagãos e maus, ele deu exemplo. Ele não fraquejou na fé, mas ele foi fiel. Quando nós estamos falando de renovar o nosso pacto, nossa aliança com Deus, traga à sua memória isso. Não é só nas horas simples e fáceis, mas em todo o tempo, nós precisamos honrar e glorificar o nome do Senhor. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Ele é que nos dá direção, Ele que nos dá poder, Ele que nos faz caminhar aqui nesse mundo sem perder a fé e a esperança. Quero concluir a minha palavra agora de manhã. A trajetória ascendente da Isebosque dos eucaliptos requer de todos nós sincera devoção e desprendimento, para que nunca tomemos para nós a glória que pertence única e exclusivamente a Deus. Devemos fazer o que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 11:36, ele diz: a Ele, pois, a glória eternamente, amém. Todos os benefícios e dons que temos procedem de Deus. A vida é um dom de Deus. O Evangelho que revelou o plano divino para nos salvar da perdição eterna é iniciativa de Deus. Portanto, todos nós somos devedores a Deus. Louvamos e bendizemos o nome do Senhor, por nos tirar das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Hoje desfrutamos de paz, harmonia com Deus. E podemos continuar fazendo isso. Mas sabemos que o melhor ainda não chegou. O melhor ainda está por vir. Quando nós esperamos aqui, como é que está? O nosso olhar está fixo aonde? Para o alto. Aguardando a volta gloriosa de Jesus. Eu vi essa semana três conselhos práticos de Billy Graham. E achei importante trazê-los aqui. Ele diz que é tempo de ter os dois pés na igreja. Palavras dele. Eu acrescento. Para quê? Para aprendizado, comunhão e serviço. Ele diz: os dois olhos na Bíblia. Eu acrescento: para ler, memorizar, meditar e compartilhar os seus ensinos. Por último, ele diz: os dois joelhos no chão. Eu acrescento: para orar, interceder e ser tomado por toda a plenitude de Deus. Conselhos simples, mas se praticados, vão trazer muito crescimento para nós. Oramos e pregamos para aqueles que ainda não creem no Evangelho, que ainda não confessam a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, para que possam fazê-lo o mais rápido possível, para que desfrutem de igual sentimento que nós temos e da mesma esperança. Jesus é a razão, a fonte e a inspiração da nossa vida e de toda a nossa gratidão a Deus. Por tudo que dissemos até aqui, é com muita alegria e gratidão que renovamos a nossa aliança com Deus, tendo o propósito de dia a dia estreitarmos a nossa comunhão e compromisso com a igreja, com os irmãos e com o Senhor. Eu espero que cada um que está aqui nesta manhã, em especial os membros e aqueles que nos dão a honra, a alegria de frequentar essa igreja, que possam ter entendido esse propósito e possam abraçá-lo. Eu concluo, como o nosso pastor sempre conclui: a Deus toda glória, toda honra, todo louvor. Amém?